O nosso assunto aqui na Rádio Brasil de Fato, a partir de agora, é a Covid-19. Pois é, pode parecer até que faz tempo que a gente não fala disso, né? Porque o pior da pandemia já passou, todo mundo já está praticamente totalmente de volta ao novo normal, à vida normal, mas tem muita coisa acontecendo ainda, principalmente em termos de evolução da ciência no que diz respeito ao coronavírus. E é sobre um desses fatos científicos que a gente vai conversar aqui agora. A gente convidou a Edmárcia Elisa de Souza, que é pesquisadora do laboratório Unit for Drug Discovery, no Departamento de Parasitologia, da Faculdade de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, a USP. E por que que a gente convidou a Edmárcia para conversar com a gente? Porque recentemente uma pesquisa do laboratório trouxe efeitos muito promissores para combater as infecções por causa do coronavírus. Em testes, com animais, a gente viu uma redução da carga viral que é impressionante. E eu, como vocês que estão nos ouvindo e que acompanham o Brasil de Fato sabem, cobri a pandemia da Covid-19 e fiquei muito animada aqui do meu ponto de vista leigo. Então a gente chamou a Edmárcia para saber se a gente pode se animar mesmo com essas novas descobertas. Edmárcia, já pedindo desculpa pela emoção, é por causa do assunto. Obrigada por estar aqui conosco, viu?
Oi, Nara. Ok, muito obrigada a vocês pelo convite. É um prazer falar com vocês e contar um pouco da nossa história aqui, né? O que nós temos desenvolvido em relação à Covid-19. Embora a pandemia tenha terminado, essa doença ainda é um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo.
Então vamos lá, para colocar todo mundo na mesma página, vou falar um pouquinho sobre o estudo, que teve efeitos realmente muito promissores a partir de uma molécula denominada calpeptina, para combater as infecções, pelo SARS-CoV-2. Bom, esses testes que a gente já falou na introdução da nossa conversa mostraram, por exemplo, uma redução da produção de partículas virais na traqueia após o quinto dia de infecção. Lembrando, gente, que quando começam os sintomas, né? Quem teve Covid lembra muito bem que conforme os dias depois da infecção vão passando, a gente vai piorando e muito. E bom, outros testes foram capazes de eliminar a carga viral. Numa célula humana, houve redução de até 80% nas alterações causadas pela invasão viral. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente está entendendo a grandiosidade disso. E eu te pergunto, Edmárcia, podemos falar que estamos caminhando para a cura da Covid ou é muito precipitado?
Bom, Nara, em primeiro lugar, é importante colocar que não existe cura. Você tocou num assunto muito importante, né? O que existe hoje no mercado, o que existe mundialmente, né, e no Brasil, são medicamentos que foram aprovados para uso emergencial para o tratamento da Covid-19. E esses medicamentos hoje, eles têm apresentado algumas falhas para infecção de variantes, como, por exemplo, a variante Ômicron e as sublinhagens da Ômicron que têm aparecido recentemente. Então, esses medicamentos, embora eles sejam eficazes, eles têm sido apresentado essa resistência, né, antiviral. E, deste ponto de vista, né, nós desenvolvemos este trabalho baseando-se em moléculas, em proteínas do hospedeiro humano, porque a grande maioria dos antivirais disponíveis hoje no mercado, eles são focados contra a proteína ou proteínas do vírus. E neste
Entendi.
estudo, nós focamos em proteínas do humano.
Tá.
Por que isso? Porque a variabilidade genética desses efetores humanos, dessas proteínas humanas que participam da infecção viral, ela é menor. Então, você tem menos escape a esses medicamentos hoje disponíveis. O Paxlovid, no caso, ele é um medicamento contra a proteína M-PRO do vírus. E essa proteína, ela varia muito. Durante a pandemia, há muita variabilidade genética, né? Então, o que acontece? Esses medicamentos, eles ficam resistentes às infecções, né? Então, principalmente contra essas novas variantes que apresentam essas mutações. Então, por isso que, neste sentido, o nosso estudo, ele vem abordar os dois targets, que é contra a proteína humana e contra a proteína do vírus. Então, nós não podemos falar ainda, né, em cura total por conta do escape antiviral que nós temos atualmente e também por conta do escape das vacinas. As vacinas disponíveis hoje, que são as vacinas da Pfizer, a Moderna, que são vacinas bivalentes, que incluem até já, né, a variante Ômicron, essas vacinas também têm apresentado falha para a resposta imune, tem apresentado falha na atuação contra a infecção viral, exatamente por conta dessas mutações que ocorrem na evolução do vírus.
Entendi, professora. De qualquer maneira, é um resultado que a gente pode seguir classificando como muito promissor nessa jornada para a gente diminuir os efeitos do vírus e diminuir esse risco também de uma nova emergência ou de uma nova crise, de novos surtos por causa dessas variações genéticas do vírus, né?
Exatamente. Então, baseando-se, né, nessas subvariantes que podem aparecer, que nós temos buscado hoje medicamentos ou antivirais atualizados contra essas variantes.
Legal, foi bom você falar também, professora, sobre a vacina. Eu queria usar esse tema da vacina como gancho para a gente entender melhor quais são as diferenças dessa nova substância, dessa nova possibilidade para a vacina. Aliás, essa é uma pergunta que vem da redação do Brasil de Fato, porque quando a gente tomou conhecimento da pesquisa, todo mundo veio perguntar para a gente: e aí, como é que isso se difere da vacina? Como que a gente explica isso para as pessoas?
É, perfeito, né? Qual que é a diferença de uma vacina para um fármaco, né? No caso da vacina, né, o que você tem são pedaços do vírus, porções da região do genoma do vírus que são inseridos no organismo humano. Só que essas porções, elas são inativadas, elas não são ativas, né? Não têm capacidade de se proliferar no organismo humano. Então, quando você toma uma vacina, você nada mais está tendo no seu organismo a dispersão de partes do patógeno que causa a infecção. Só que essas partes genômicas, elas não vão se replicar, não vão se proliferar. Então, o organismo humano vai ter o quê? Uma resposta imune a essas partículas virais inseridas. E aí é essa resposta imune que vai fazer com que você já fique preparado, já fique pronto, né, com resistência para uma próxima eventualidade de infecção por um vírus real. Então, com uma vacina, você tem o quê? Resposta imune. Você tem anticorpos que são ativados para combater o vírus que foi inserido no seu organismo, um vírus
Sim.
não patogênico. Então, se você eventualmente for infectado, o seu organismo ele já está com uma memória imunológica para responder a essa infecção viral.
Tá.
Então, isso é vacina, né? O que é um medicamento, né? Os medicamentos, não necessariamente eles vão induzir uma resposta imune, mas eles irão induzir uma resposta celular, uma resposta do mecanismo, né, do organismo, que vai fazer com que partículas virais elas sejam inibidas, ou com que proteínas presentes na partícula viral elas sejam inibidas por um contato direto do vírus com essa molécula. Então você pode criar, por exemplo, moléculas, pequenos peptídeos que são inseridos no organismo, e esses peptídeos eles se ligam as proteínas do vírus, inibem essas proteínas, levam essas proteínas para uma exocitose celular, que nós chamamos, ou para um mecanismo de eliminação do corpo humano ou da célula humana. Então, esses peptídeos ou esses medicamentos, eles são inseridos no organismo, eles caem na corrente sanguínea, são espalhados pelos, né, pelos órgãos. E ali você tem, então, uma ligação direta dessas moléculas com as moléculas do vírus. fazendo com que o vírus seja inativado e então eliminado pelo corpo humano.
Entendi. Bom, para a gente finalizar a nossa conversa, acho que todo mundo deve estar numa curiosidade imensa para entender para onde o estudo caminha a partir de agora. Esses resultados promissores, em testes, inclusive com células humanas, né? Para onde a pesquisa vai agora? Quais são as expectativas que a gente tem nos próximos passos?
Bem, como eu disse anteriormente, né, esse estudo que nós fizemos, que nós realizamos agora, ele foca em uma molécula que atua sobre dois mecanismos de entrada do vírus no corpo humano, na célula humana. Então, você tem tanto uma entrada que é direta, ou uma entrada que é um pouco mais demorada, que é vindo a citose. E na primeira entrada, você tem proteínas que participam, ali, moléculas que participam virais, e numa segunda você tem moléculas humanas. O composto que nós estamos estudando, ele inibe tanto a proteína viral quanto a proteína humana. Nesse caso da Ômicron, né, que é a sublinhagem que está mais sendo espalhada no mundo, ela atua sobre moléculas humanas. Então, a Ômicron, ela atua no mecanismo de entrada via endocitose, onde proteínas humanas participam, né, com mais potência, digamos. Então, a próxima etapa será investigar essencialmente as subvariantes do SARS-CoV-2 que estão ligadas com essas proteínas humanas. E, por isso, a grande maioria dos fármacos hoje disponíveis ou em estudo, eles têm um escape, né? Porque a grande maioria dos fármacos são desenhadas contra as moléculas virais. Então, a gente vai abordar a partir de agora estudos focando tanto molécula viral quanto molécula humana. Então, você tem uma dupla atividade desses fármacos. Então, são as nossas próximas etapas, será investigar essas subvariantes.
Entendi. Professora, queria agradecer muito sua participação aqui na Rádio Brasil de Fato e parabenizar a equipe de vocês por essa conquista. A ciência brasileira, apesar dos anos esquisitos que a gente viveu ao longo da pandemia, inclusive politicamente, se mostrou muito resiliente. E os resultados que vocês aí dos laboratórios trouxeram para a gente ajudaram a salvar muitas vidas. Então, a gente espera que essa nova possibilidade também traga essa oportunidade. Obrigada demais pela entrevista e pelo trabalho, viu?
Ok, obrigada a você, Nara. Muito obrigada pelo convite e estamos disponíveis.
A gente começou a nossa conversa com a professora Edmárcia Elisa de Souza, que é pesquisadora do laboratório Unit for Drug Discovery, lá do Departamento de Parasitologia da USP. Com muita esperança de que a gente estivesse aqui falando sobre uma cura, mas a gente termina sabendo que não dá para falar isso ainda, mas que a gente está caminhando na direção correta. A ciência continua estudando o coronavírus e continua tentando soluções para que a gente não viva de novo a crise que a gente viveu nos últimos anos. Obrigada também a você que ficou conosco até agora, nossos ouvintes e nossas ouvintes, valeu demais pela presença. Que bom que vocês estão aqui para compartilhar essa notícia boa. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda.